Sala de entrevistas.
Sete horas e 38 minutos, estamos de volta aqui dentro do Azul Cidades. E antes da gente conversar com o vereador Leco Soares, trazer uma informação e um comunicado aqui, com profundo pesar. O Sindicato dos Servidores Públicos do município de Americana expressa os sentimentos de toda a diretoria pelo falecimento do senhor Renan de Matos Gomes. Ele era um dedicado servidor, inclusive motorista ali da garagem municipal do município de Americana. O sindicato diz que era um amigo, companheiro valoroso, cuja ausência será profundamente sentida por todos. O Renan, ele deixa uma filha. Fica aí também os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos do senhor Renan, funcionário público bastante conhecido e querido aqui na cidade de Americana. Ouvinte da Rádio Azul, percebe aí, você que está acompanhando inclusive aqui com imagens pelo Facebook, com imagens dos nossos estúdios, já tenho o prazer de estar dividindo a tela com o vereador Leco Soares, presente aqui nos estúdios da Rádio Azul, participando do nosso Sala de Entrevista desta terça-feira. Bom dia, vereador Leco, tudo bem contigo?
Bom dia, Marcelo, bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da Rádio Azul, do programa Azul Cidades. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pelo convite de poder estar aqui.
Prazer é todo nosso e sempre que envolve um projeto, uma ideia, uma luta que traz principalmente referências para o município de Americana num modelo de exemplo de gestão, e a gente vai, claro, falar desta atuação que você teve para trazer um centro de referência autista aqui da cidade de Americana. Mas, Leco, eu estava acompanhando, antes da gente entrar especificamente na divulgação dessa causa tão importante, falar sobre esse universo dos autistas, que é tão bom a gente falar, principalmente quando envolve conquistas para essas pessoas que passam por essa situação. Eu estava lendo uma reportagem, eu acho que deve ter sido no Novo Momento, se eu não estiver cometendo nenhuma injustiça, dia desses, uma matéria que é aquelas coisas que a gente classifica como a novela da vida real. Um cidadão que estava morando debaixo do viaduto e aí ele conta a história da vida dele. Fiquei até curioso para poder um dia conversar com esse senhor. Hoje ele trabalha, tem o seu emprego e foi também graças a um momento da vida dele que teve um encontro ali com o vereador Leco. Conta essa história para a gente, porque eu tenho certeza que essa história vai servir de motivação para muitas pessoas que estão ouvindo as Azul Cidades nesse momento.
Marcelo, é o Paulo.
Paulo.
O Paulo era um jovem aí que vivia na rua, né? Por motivos particulares deles, acabou acontecendo de poder ir para a rua, né? Viver um bom tempo na rua. E nós temos...
Ele morava debaixo do viaduto mesmo.
Ele ficava ali embaixo, E eu tenho um trabalho, né, já faz tempo aí com pessoas em situação de rua, que eu comecei esse trabalho aí levando alimento para as pessoas na rua, e foi nesse período aí que eu conheci o Paulo. Depois nós acabamos a missão Jeito de Ser, abriu uma casa, que ficamos 10 anos aí com uma casa de recuperação, e depois na época da pandemia nós paramos, e hoje nós continuamos o trabalho, mas nós servimos hoje o almoço, de segunda a sexta, e geralmente de sexta, e toda sexta-feira a gente serve um café da manhã, um banho, até o almoço para eles. O Paulo foi uma dessas pessoas que um dia eu tive a felicidade de poder encontrar na rua. E não foi de um dia para o outro, né? O Paulo teve todo o seu momento na rua, mas teve uma hora que ele decidiu que ele tinha que mudar de vida. Foi quando também ele foi para casa, ele passou um período na nossa casa lá, internado na casa, né? E depois ele conheceu também uma pessoa que tem ajudado muito ele, né? Que é uma companheira dele. E ele acabou conseguindo um emprego na MB. Né? E a partir dali, o trabalho, através do trabalho, do apoio que ele teve, ele começou a trabalhar e ele saiu das ruas, né? De morar nas ruas. Eu falo assim que a gente... Não é por causa do nosso, da gente que ele saiu, não, mas eu acho assim, um pouquinho da história dele a gente fez parte. E eu falo sempre assim, né? As pessoas às vezes criticam aqueles grupos que vão na rua levar um alimento, levar uma coberta para a rua. Mas é aquele momento que nós estamos ali presente que às vezes acontece esses encontros onde as pessoas acreditam que eles podem mudar de vida. Uhum. É? Então, assim, você está na rua, não é que você vai lá dar alimento ou dar qualquer coisa para ele poder continuar na rua. É pelo contrário. É, o alimento se torna um dos motivos de poder estar ali, de uma coisa para poder chegar perto dessas pessoas e poder tomar confiança delas e mostrar para elas que é possível mudar. É, então era esse o nosso trabalho, a gente continua ainda com esse trabalho, né? E Deus é assim.
E esse trabalho, né? Você realiza há muito tempo na cidade, né?
É, já vão fazer 20 anos já, 20 né?
20 anos.
É. Uhum. Então eu acho que Deus ele faz isso, né? Às vezes a gente está pronto... É, naquele momento para que Deus possa fazer um milagre. E não somos nós, né? Nós só se colocamos diante dele para poder fazer. E o Paulo é um desses milagres, sim, né? Isso é exemplo de que é possível mudar, é possível mudar de vida. E quando às vezes a gente olha umas certas pessoas e fala assim, ah, eu acho que essa aí não tem jeito. Não, ela tem sim, né? Para Deus ela tem. Para nós pode ser que nos nossos olhares humanos, que nós, a primeira coisa que nós fazemos é julgar, né? Primeira coisa é julgar e condenar, mas para Deus é possível. Então o Paulo aí é um milagre aí, sim, de Deus, é uma amostra que Deus tem a misericórdia, gosta das pessoas, né? Ele ama todos nós. E o Paulo, outro dia eu encontrei ele no Mercadão. Uhum. Aí eu tirei uma foto com ele, né? E aí coloquei no Instagram e tal. Aí o pessoal aí da reportagem sim. Foi lá, quis conversar com
foi
ele.
Foi o novo momento mesmo, né, que fez a reportagem.
Então foi sim. Bem legal aí que isso aí mostra, até para ele é importante, né? Mostrar que realmente vale a pena a gente estar pronto aí para poder ajudar as pessoas.
É, na reportagem ele cita, inclusive, algumas experiências a nível espiritual que ele teve através de todo esse trabalho que foi feito. Claro, a feliz coincidência... De encontrar o Leco no momento certo, na hora certa, e que acabou sendo um instrumento, eu acredito realmente, de Deus para poder recuperar. E quando vocês, qualquer um, seja o município que for, as pessoas que fazem esse trabalho, importante trabalho social, e o Leco gosta de se dedicar nessa área social, o objetivo é sempre esse, que a gente tenha finais felizes como o do Paulo. Seja muitas vezes até para... enviar esta pessoa à sua cidade de origem, para que ela possa recomeçar a sua história na sua cidade, ou mesmo ter a recuperação aqui mesmo na cidade americana.
Eu não sei se você me permite. Sim. Aqui, né? Eu tenho uma outra historinha, só uhum. Rapidinha, para a gente não tomar claro. O seu tempo, disso que a gente está falando agora. Uhum. Teve um final de ano, que nós tivemos um almoço aqui no Santo Antônio, onde o padre aqui cedeu a área ali, cedeu a parte do salão de baixo para a gente fazer um almoço. E teve um senhor que chegou para minha irmã e falou para ela, viu, a Fernanda, eu quero ir embora para minha casa. Faz um ano que eu saí de casa, minha família não sabe onde eu tô, mas eu quero voltar para casa. Aí minha irmã chegou para mim e falou, Leco, e aí, o que a gente faz? Eu falei, bom, era época de Natal, eu falei, rapaz do céu, se ela voltar para casa agora depois de um ano, chegar no Natal em casa, vai saber o que vai acontecer, né? Uhum. Porque a gente não sabe. Mas na hora a gente... Aí eu falei, olha, fala pra ele amanhã passar, a gente tinha loja ali na Dom Pedro, passa lá amanhã, toma um banho, se arruma, tudo, vai lá amanhã, que se ele for lá na parte da manhã, nós vamos botar ele no ônibus e ele vai embora. Uhum. Bom, chegou no outro dia, era 10 horas da manhã, o homem aparece lá. Falou, viu, eu quero ir embora pra minha casa. Aí a minha irmã me chamou, eu falei, bom, esse é o compromisso nosso com ele, né, que ele viesse aqui. Nós pegamos, anotamos um telefone dele, demos um telefone nosso pra ele, falamos, ó, se você chegar lá, você avisa a gente, né, tal. Botamos ele no ônibus e ele foi embora. Isso acho que era véspera de Natal. Logo após o Natal, tocou o telefone na loja. E era uma mulher falando, viu, que gostaria de falar com a Fernanda, comigo, né, que estava lá. Aí na hora que atendeu, ela falou, viu, eu sou a esposa do fulano. Nós nunca tivemos um Natal tão maravilhoso e um presente tão grande que Deus nos deu, que foi a volta do meu marido para casa. Eu tô falando isso aqui porque, assim, é esse momento de estar na rua, sabe? Onde você tá ali presente, onde Deus faz as coisas acontecer. Depois a filha pegou o telefone também e chorava e falava, meu pai voltou para casa. Então é isso o intuito da gente, sabe? Quando a gente tá na rua, que a gente quer buscar é poder ajudar. Ninguém tá ali para manter ninguém na rua, mas pelo contrário, mas para mostrar que é possível mudar e trazer dignidade para essas pessoas.
Eu volto a frisar isso, é importante a gente dizer isso, o Leco, ele faz esse trabalho social muito antes de pensar em ser candidato a vereador. E eu tenho certeza que se ele continuar sendo vereador ou não continuar sendo vereador, o que as urnas vão decidir, inclusive nesse ano, ele vai continuar prestando esse serviço tão importante que é essa área social, que é uma área que você gosta de estar atuando, né, Leco?
É isso.
Inclusive, dentro dessas questões, a gente chega justamente no centro de referência do autista em Americana, um trabalho que eu me lembro começou bem no início do mandato do vereador Leco. Ele chegou a dizer exatamente aqui para mim um pensamento, quando eu perguntei para ele, mas será possível mesmo imaginar que a gente vai ter um centro de referência do autista que seja referência para outros municípios? Ele disse que em encontro com a deputada Renata Abreu, e a própria deputada conta isso, quando foi perguntado, questionado para o Leco, o que ele gostaria, qual que seria o sonho dele para a cidade americana durante o seu mandato de vereador. Ele falou assim, olha, se terminar o meu mandato e esse centro de referência do autista em Americana for uma realidade, eu já me dou como satisfeito e já terei meu sonho sendo realizado. E aí entra toda uma parte burocrática, não é fácil. Você pode até contar um pouquinho para a gente, trazendo lá do início dessa história, como é que tudo começou até a gente chegar no anúncio de que teremos aí o centro de referência do autista em Americana.
Eu gosto de começar ali. Sim. Logo quando eu entrei, eu fui conhecer a Tempo de Viver aqui em Americana, né? Uhum. E quando eu cheguei lá, eu vi uma mãe lá na Tempo de Viver e um filho, que era até o dobro dela, né? E aquele filho dela andava lá dentro da Tempo de Viver, para um lado, para o outro, numa situação que eu olhei e falei assim, misericórdia, eu falei, se eu sair daqui agora da Tempo de Viver e virar as costas, porque eu vi agora, eu falei, eu largo meu mandato, eu vou embora, eu vou fazer outra coisa, mas eu não posso virar as costas para isso. Então foi a partir daí que veio a ideia, né, de poder construir, poder realizar o sonho das mães, né? É nosso, mas é o das mães, das famílias. E aí, desde o começo, eu fui falar com a deputada, porque realmente é verdade. Ela perguntou qual que é o sonho de cada um de vocês, vereadores, uhum, né? Poder. E foi isso aí, sim, que nós falamos, né? Que eu falei para ela. E aí eu fui para Brasília conversar com ela. Aí nós começamos a história aqui, fomos falar com o Chico, né, o prefeito, para que ele cedesse uma área para a gente poder começar a pensar em realizar essa obra. Nós andamos para a cidade inteira aí, e um vai é praça, outro lado é não sei o quê, outro não pode. Aí acabamos achando uma área lá no Parque Novo Mundo, um espaço maravilhoso lá, né? E aí ele falou, não, pode deixar separado, que vai ser separado para a construção. Aí nós fomos fazer o projeto, levei o projeto para Brasília de novo, fui duas vezes para Brasília com a deputada para poder levar o projeto. Então isso é desde o começo, desde quando eu entrei, isso fazem 3 anos já que a gente vem, né?
Sim.
Na última vez, a penúltima vez que eu fui, o prefeito foi junto, isso foi um pedido da deputada.
E eu me lembro que eu até brinquei contigo aqui, eu falei, Leco, você acha mesmo que a gente vai anunciar isso ainda no seu mandato? Você falou, olha, eu tenho certeza que eu vou voltar aqui para a gente anunciar isso.
E na penúltima vez que eu fui, no final do ano passado, o prefeito foi junto, que ela, uhum, ela fez, ela falou, Leco, se você puder vir, né, traga o prefeito junto para mostrar que a cidade realmente tem o interesse, quer, né, que está junto. Aí ele foi. E agora, semana retrasada, ela me chamou falando, vem para cá, eu tenho um anúncio para você aqui. E foi quando nós chegamos lá e ela anunciou os 2,5 milhões que direcionou para a Americana. E o que é legal é assim, né? Eu sempre assim, eu procuro esperar o momento para poder falar, sem poder ficar fazendo alarde aí, falando que eu tô... Não, eu falei, eu preciso ir para Brasília, ela anunciar essa verba. Foi ela que falou que está mandando, né? Não fui eu que estou anunciando nada. Foi ela que falou um compromisso da deputada com a nossa cidade. Então, esses 2,5 milhões, ela já indicou, né? Está indicado. Qual que é o procedimento agora? Vai abrir esse mês aqui um cadastro do governo estadual com a prefeitura. E aí a prefeitura vai fazer esse cadastro. E a partir daí tem um prazo para o dinheiro vir, que já está direcionado para a cidade de Americana. Então, na verdade, é um dinheiro da deputada, que é um dinheiro federal, num acordo com o governo do estado, e vem através do governo do estado. Então, esse aí é um acordo que tem lá. Então, a gente ficou muito feliz quando nós fomos para lá. E nós sabemos que isso é a metade, né? Nós estamos falando num projeto de 5 milhões. Uhum. Mas ela falou que, Leco, essa é a primeira etapa, então começa o trabalho que depois a outra parte vai vir no momento certo. Então, eu tenho assim, uma gratidão muito grande pela deputada. Ela tem uma pessoa que tem uma palavra, que ela honra tudo aquilo que ela faz, sabe? É um partido que sempre me abraçou, sempre transparente, sempre tudo muito claro, né?
Podemos, né, Léo?
O Podemos, é. Uhum. Então, eu tenho assim, uma gratidão muito grande por ela.
Tá certo. Você está vendo aí, você que está acompanhando pelo Facebook, a foto, imagem da deputada Renata Abreu, juntamente com o Leco, que estão divulgando justamente esta informação. Foi no anúncio, quando o Leco esteve presente, anunciando aí esse centro do autista que estará sendo referência em Americana. Agora, me cabe aqui, Leco, como jornalista, como radialista aqui do Azul Cidades, fazer essa pergunta, e eu tenho certeza que você deve ter feito essa pergunta também à deputada. Não existe nenhuma forma de dar errado isso, ou seja, de repente esse dinheiro não aparecer nas contas da prefeitura, Léo?
Olha, por isso que eu falo que eu sempre procuro só divulgar a partir da hora que a gente tem a certeza.
Você tem certeza.
Tanto que eu fui para Brasília deixar ela falar. Uhum. Não fui eu.
Sim.
Ela que... Isso aí foi uma negociação, porque assim, eu fui para Brasília no final do ano passado e isso ia vir com emenda de bancada. Uhum. Mas houve uma negociação do governo federal com o estadual para que a emenda de bancada fosse para o governador e depois o governador fizesse um acordo com os deputados federais para poder mandar o dinheiro para cá. Então isso já foi indicado por ela, já está direcionado por ela. Então a partir do cadastro que a prefeitura fizer aqui, que vai abrir, o governo do estado abre, esse dinheiro já vai estar direcionado para cá. Aí tem um período, eles falam de 60 dias a 90 dias aí, para que o dinheiro esteja nos cofres da prefeitura. Então, essa é a palavra dela, né? Que veio, quer dizer, acredito até que a deputada não ia me chamar em Brasília para anunciar uma coisa que falar, eu não sei se vai ou não vai, né? Então ela me chamou para ela mesma anunciar que esse dinheiro vem para cá.
Claro, e a gente confia na sua palavra e confia na palavra da deputada também. É claro que às vezes a gente vê tanta coisa, né, acontecendo, sim, na nossa política de uma forma em geral, a gente tem que perguntar, é garantido, esse dinheiro chega? E uma outra questão que eu queria que você falasse, e não tem problema nenhum, muitas vezes nós somos críticos, somos ácidos, a gente acaba trazendo tantos temas aqui que a gente acaba às vezes batendo até demais, como diz alguns vereadores, e brinca com a gente. Ah, você é muito duro às vezes nas suas críticas lá em relação à Câmara, em relação também à administração. Mas não tem problema, quando a gente divulga e fala de coisas boas, eu faço questão de fazer essa pergunta para você: qual foi o papel do prefeito Chico Sardelli nesta ação? De que forma o prefeito acabou ajudando realmente, intercedendo, e que você poderia destacar da sua atuação para que fosse realidade isso em Americana?
Ó, Marcelo, se fosse uma coisa minha só, eu acredito que as coisas não iam acontecer. Uhum. Né? Quando eu sentei com o prefeito e falei para ele: prefeito, eu estou com essa ideia, a gente tem essa ideia, esse projeto, eu queria saber do senhor se o senhor pode nos ajudar a abrir as portas, mas foi imediatamente. Né? Quando eu falei da área, ele falou: Leco, corre atrás e procura, traz para mim, que eu vou ceder essa área. Aí ele disponibilizou a Secretaria de Convênios do Vinícius Herbeto para poder fazer a parte do projeto. Então sentamos com o Herbeto, com toda a equipe dele lá, com outras pessoas, para poder projetar. Então, se não tivesse aí essa disponibilidade da prefeitura, do prefeito Chico Sardelli, eu acredito que a coisa não ia estar acontecendo. Né? Porque isso eu acho que é um conjunto, né? A gente tem que trabalhar para construir. Eu falo que eu gosto dessa construção, né? Eu acho que o caminho é esse, né? A gente, sim, a gente fiscalizar, a gente poder questionar, mas ao mesmo tempo a gente poder construir, né? Porque assim as coisas acontecem. Então acredito eu que se não fosse aí também a disponibilidade, o prefeito acreditar, tanto que ele, quando ela pediu ano passado para ele ir a Brasília junto, ele foi junto. Ele tinha uma agenda lá, acabou arrumando uma agenda lá para poder estar no dia, para poder estar junto lá, tanto que tem uma foto com a gente lá, com a deputada, o prefeito. Ele se dispôs a ir a Brasília para mostrar que realmente ele também quer essa escola, né, essa escola clínica aqui americana, que ele sabe da necessidade das famílias que hoje precisam desse espaço para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas.
É preciso, de fato, uma atuação política em todos os lados, em todos os segmentos. É claro que a presença do prefeito lá foi fundamental, né? A participação do prefeito, como disse o Leco, ele começou dando a ideia e falou: vamos construir esse sonho para a cidade americana. E quando a gente fala sonho, só quem tem na sua casa ou conhece um caso de autismo próximo sabe o que é isso, né? Eu trabalhei em várias frentes, em várias campanhas políticas, inclusive em outros municípios, numa espécie de coordenador da parte de marketing na área da comunicação, e a gente observava, Leco, quantas e quantas vezes, em diversas e diversas campanhas a qual a gente passou, fosse de deputado, fosse de vereador, fosse de prefeitos, por esse mundão afora aí, a gente falava exatamente isso. Eu falei: caramba, a gente não vê políticos defendendo a bandeira do autismo. Impressionante. De uns tempos para cá, muitos começaram a perceber a importância dessa bandeira e o tema começou a ser muito mais debatido. Mas passou muito tempo, até tardiamente começou a ser debatido. Passou muito tempo no esquecimento essa causa. E quem tem dentro da sua própria casa, sim, eu sei, porque nesse trabalho de marketing eleitoral e político que a gente fez fora do município aqui, da região, eu tinha como companheiro, né, o coordenador, e não tem problema nenhum citar o nome dele, o Guga Fleury, que tem um filho autista, e ele contava para mim, inclusive nas viagens, como que era difícil lidar com as situações de um filho autista dentro da sua casa, em todos os ambientes, além de ser tudo muito caro. É muito difícil. As escolas hoje, elas não têm capacitação, elas não estão preparadas para lidar com uma criança autista. Então esse tema é de fundamental importância, a gente tem que reconhecer e temos que parabenizar que você teve aí uma brilhante ideia no sentido de construir tudo isso que foi construído lá.
Eu, Marcelo, eu me sinto muito bem quando eu falo assim, porque não foi nada forçado, sabe? Não foi uma coisa de falar assim, eu vou começar a fazer isso por causa da... Não. O meu foi muito natural. Foi quando eu fui conhecer e as coisas começaram a acontecer. E isso vem daqui de dentro, sabe? De poder ajudar. Mas eu queria só também destacar mais um pouquinho sobre a deputada Renata Abreu. Uhum. O quê? Eu falei para ela no sábado agora, nós estivemos em São Pedro, que teve lá uma convenção do Podemos, nós estivemos lá sábado. E eu falei para ela, olha, qualquer deputado federal agora pegaria 2 milhões e meio e dividiria em 10 cidades, em 20 cidades, daria 100 mil para cada um e faria a política agora, porque nós estamos à beira de uma eleição. Falou: vou te dar 100 mil aqui, 100 mil ali, 100 mil ali e vou fazer política para agradar todo mundo. Uhum. Mas ela não. Ela pegou 2 milhões e meio e direcionou para a nossa cidade. Até o pessoal que eu estava lá, nós fomos lá na convenção, brincar comigo, alguns vereadores de outra cidade lá. Poxa, Léo, como é que você conseguiu 2 milhões e meio agora? Eu falei: viu, não foi agora, né? Fazem 3 anos que nós estamos trabalhando. E eu queria destacar aí essa parte, essa sensibilidade, essa parte humana da Renata. Porque o que eu falei, ela podia ter feito agora uma política... Ela é política, mas ela é humana. Porque senão ela não tinha feito isso e não tinha mandado esse dinheiro pra gente agora. Podia ter jogado mais pra frente ou dado alguma desculpa. Falou: logo, logo a gente vê, né? Mas essa atitude dela mostra que ela tem um olhar diferenciado e é uma pessoa especial.
E nessas campanhas políticas afora, eu tive a oportunidade de estar muitas vezes junto com a deputada Renata Abreu, né, em candidatos que a gente trabalhava, apoiava. Ela ia nos municípios, tal, para inclusive alavancar essas campanhas. E é uma pessoa realmente, quem conversa com a Renata, a gente não olha a política, sim, a gente olha o ser humano. Ela é muito doce, ela é muito preciosa para lidar, sempre feliz, sorridente, otimista, vamos para cima. Independente da questão, sim, política, a gente tem que valorizar o lado do ser humano e a deputada Renata Abreu, ela é brilhante mesmo, tem razão de mencionar e muito bem lembrado, inclusive, e citado o nome dela, da deputada Renata Abreu. Vamos ver se a gente consegue... Tão logo essa verba chega, a gente conversar com ela aqui dentro do nosso Azul Cidade.
Eu até tentei, tá, ontem, sim, você passou para mim, mas uhum, ela parece que estava em eventos ontem à noite e tudo. Eu falei: não, não tem problema, ela vai ter a oportunidade de poder falar, né?
Com certeza. Leco, muito obrigado pela sua presença. é, que muito engrandece a gente trazer esse tema também aqui dentro do nosso Azul Cidades. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo. Agradeço a confiança, né? Porque eu sei que tudo isso aqui hoje está na confiança, né? A gente está falando, anunciando coisas. E eu gostaria sempre de estar voltando aqui para falar de coisa boa, né? De poder denunciar coisas boas, pensando nas pessoas e na qualidade de vida delas. Mais uma vez, obrigado para todo mundo e um grande abraço.